Quer ser Cíntia de Futebol?
Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Gol! Uruguai no mar! Gol!
Buenas, eu sou Léo Lepre, mascando folha de coca e recebendo cartas do altiplano porque Cauê Dias, El Petiço, se mandou, foi pra La Paz. E é de lá que ele vai participar hoje desse La Pelota. E ele já mandou um primeiro áudio pra gente.
Alô, alô. E aí, Colimba Lepre e Virrei Biante, falando dos nossos estúdios, da nossa sede suntuosa aí no Brasil. Eu decidi sair um pouco do estúdio, respirar os ares da América do Sul. Vim aqui pro lado, né? Tô aqui do lado, tô aqui na Bolívia. E é daqui hoje que eu vou fazer minhas pequenas participações, pequenas, como não poderia deixar de ser para alguém assim denominado Petiço. Então, é daqui hoje que eu mando minhas participações e ao longo do programa a gente vai... Vou atrapalhando um pouco o Léo aí ao longo desse episódio número 10 do podcast La Pelota no se mancha.
Ele falou bem, episódio número 10, ele que tá lá na Bolívia, e por isso a gente separou já a primeira música já pra gente abrir o La Pelota, fazendo uma conexão dessa... É um ritmo que existe muito no norte argentino, em Tucumã, Jujuy, que se chama Carnavalito. E já que a gente está vivendo essa época, a gente está escutando Carnavalito, do grupo Los Antahuara. Carnavalito, então Carnavalito é esse ritmo que é muito famoso, muito conhecido ali no norte argentino, também vai para o norte do Chile, no Peru tem algumas províncias peruanas escuta, na Bolívia também em alguns lugares, mas já tem, ele sofre uma adaptação em Santa Cruz, Beni, Pando, e é uma música agradável, uma música quechua, antes do que aymara. Aymara, que é a tribo mais identificada com o povo boliviano. O quechua é mais identificado com o povo argentino e chileno. Então a gente está escutando o Carnavalito, que fala aí da quebrada de Oamahuaca, que fica ali em Jujuy, um dos lugares mais bonitos que se tem no norte argentino, lá no Cerro de Sete Colores. Fica a recomendação. E a quebrada de Oamahuaca, que foi reconhecida como patrimônio cultural e natural da humanidade. Você sabia disso, Virrei?
Jamais.
Então agora...
La Pelota é cultura, né?
É cultura. Você vai visitar o Cerro Sete Colores ou não?
Tenho muita vontade de conhecer, não só lá, como toda a América Latina.
Ah, então. A gente tá vendendo pacotes do La Pelota, depois eu te passo uns preços.
Nossa agência de turismo, né?
É tudo, um pouquinho de tudo. A gente tá aqui também no estúdio, a gente tá recebendo o Maurício Mota, ele é produtor, editor da TV Globo, daqui da Globo, né? Ele é companheiro nosso, ele é um pouco de faz tudo, ele também cuida lá dos podcasts do Rio de Janeiro, é um grande entusiasta, fã do futebol argentino. Tudo bem, Maurício? Prazer tê-lo aqui.
Fala, Léo, prazer é meu, cara, participar aqui do La Pelota, sempre escutei, entusiasta do futebol argentino, entusiasta do futebol sul-americano em geral, né? Prazerzaço meu estar aqui com vocês.
Muito bom recebê-lo, seja sempre bem-vindo, as portas estão abertas. E o que o Cauê está fazendo na Bolívia? Então o Cauê, ele foi tentar restabelecer a guerrilha no povoado de La Higuera, Leozinho. Ele foi lá onde o Che foi capturado e eliminado pelo exército boliviano, com a ajuda dos Estados Unidos, né? Então ele foi para lá para tentar restabelecer... Não, mentira, ele não foi fazer isso. Ele foi lá porque o irmão dele mora em La Paz, ele está de férias e ele está colaborando muito com a gente, até para a gente entender um pouquinho toda essa situação, não só do futebol, mas também da política na Bolívia, né? A Bolívia que viveu períodos muito conturbados no final do ano passado, inclusive com a renúncia e a fuga do presidente Evo Morales do país, ele que agora está Ele foi para a Argentina, né? Ele tá num asilo político lá na Argentina, mas ele já está tentando voltar para o país porque vai passar por uma eleição presidencial muito em breve, e o Cauê vai explicar um pouquinho para a gente como é que está a situação política no país.
Falando um pouco sobre a situação do país em geral, né? Antes da gente entrar no futebol, o país em novembro do ano passado ficou bem convulsionado, né? Com a renúncia do presidente Evo Morales. Tudo que sucedeu, né? Além da renúncia dele, anunciaram vice-presidente da Câmara, presidente do Senado. O país chegou a ter um vácuo de poder em algum momento, e a atual presidente, Jeanine Áñez, é quem comanda o país desde então, e vai comandar o país para levar o país às eleições presidenciais agora no dia 3 de maio. Então, o que se vive muito aqui é essa expectativa eleitoral, né? Sobre essa eleição presidencial, que também vai ter eleição para a Câmara, eleição para o Senado, uma eleição geral. E a grande disputa deve se dar entre o candidato do MAS, que é o partido do Evo Morales, que foi o ministro da Economia dele, Arce Catacora, e Carlos Mesa, um outro político experiente aqui, é um dos concorrentes também muito forte nas primeiras pesquisas, e a própria Jeanine Áñez, atual presidente, concorre na eleição e também aparece aí nas primeiras pesquisas entre os três primeiros ali. A eleição deve se dar muito em torno desses três nomes. O país hoje, assim, andando por La Paz, você já vê muita coisa ligada a essa eleição, mas não parece muito mais calmo, né, do que de tudo aquilo que a gente viveu, ou que a gente viu aí no Brasil em novembro do ano passado. Mas você conversando com as pessoas nas ruas, você percebe que realmente a divisão está muito marcada, está muito clara. Os episódios são ainda muito recentes, né? E que, naturalmente, à medida em que a eleição se aproximar e que a campanha estiver mais forte, realmente eu acho que vai ser uma eleição muito quente aqui, vai ser uma campanha muito disputada. Então, a expectativa para os próximos meses é de esquentar um pouco todo o cenário aqui na Bolívia.
Muito bem, muito obrigado ao Petiço, que está cumprindo essa função de quase um analista político também do La Pelota, né? Ele que tem...
Correspondente internacional, especialista em política. É o Guga Chakra da América Latina.
É o Guga Chakra sem cabelo, né?
Eu não queria falar disso.
Desculpa, Petiço, mas é verdade. Então vamos voltar agora, vamos atravessar a fronteira do Chaco Boreal, vamos descer para o Paraguai, descemos da Bolívia para o Paraguai, porque é lá, com tereré na mão. Hoje ele não está com mate porque faz calor, imagino que ele esteja com tereré no forno de Forno Alegre, como eles chamam lá, e um cigarro meio fumado na outra mão. O maior cronista que o país tem para mim na atualidade é ele. Eu não tenho ninguém que escreve tão bem de futebol, e desde os tempos do impedimento era uma inveja saudável que eu tinha de Douglas Seconello, a maior pena do Brasil hoje, ele que mantém o blog meio encarnada no Globoesporte.com. Sempre que vocês quiserem ter uma boa leitura, eu recomendo o Douglas Seconello. Douglas, tudo bem?
Pô, tudo bem, Léo. Não fala demais, não elogia demais, que o povo te confia, né? Valeu, um enorme prazer estar participando com vocês aí, contigo, com o Maurício, falando com todo mundo. De fato, aqui em Porto Alegre hoje, sensação térmica passa dos 40 graus, e trocamos, eu não consigo largar o café, eu sou mais do café do que do chimarrão, não sou tão gaúcho assim nesse sentido, mas hoje tem que ser na aguinha gelada aqui, porque o negócio tá feio, viu?
Tá feio, imagino que Porto Alegre, assim como Buenos Aires também nessa época do ano, até Montevidéu, é um calor danado. E antes, Seco, antes de até de você, da gente falar um pouquinho até de Libertadores e você falar um pouquinho de Corinthians, de Guarani, de Inter, do próximo adversário do Inter, do Tolima, eu queria ler um trecho do teu último texto lá no blog, né? No Meia Encarnada, que você falou o seguinte: ó, o Guarani reafirmou seu insólito posto de touca corintiana. São dois enfrentamentos diretos e duas eliminações para os paraguaios, ambas na Arena Itaquera. O Corinthians também tornou-se o único clube brasileiro a cair em duas fases eliminatórias da Libertadores. Contra os fatos, não há argumentos, no máximo arrependimentos, e eles servem para rivais e alheios tripudiarem dos doloridos alvinegros. Mas todo grande clube tem seu Davi de estimação, e na verdade é uma bênção que na América do Sul o dinheiro ainda não seja totalmente decisivo. Que os menos abastados ainda derrubem os gigantes na sempre traiçoeira jornada de Libertadores. Explica um pouquinho pra gente o porquê que te comove tanto esse... Eu acho que é o mesmo do que me comove, mas por que te comove tanto esse espírito de Libertadores?
Eu, na verdade, essas eliminações que acontecem, a gente pode colocar vários motivos e ao mesmo tempo que a gente pode pensar que os grandes clubes com maiores investimentos são desorganizados, a gente pode também colocar que há clubes menores ou clubes com menos grana, enfim, com menos espaço, que fazem trabalhos muito, muito competentes na América do Sul. A gente tem visto isso nos últimos anos. Então, na verdade, essa equiparação de forças, que poderia ser apontado como um aspecto negativo, na verdade é uma das maiores delícias da Libertadores, né? Por isso que aqui a gente tem, quando começa a competição, a gente pega as semifinais dos últimos anos, são diversos países representados, clubes de diversos tamanhos representados, e me incomoda um pouco quando a gente começa a falar que o Corinthians caiu pro Guarani, isso é um fiasco, ou São Paulo, ano passado também foi eliminado pelo Tajeres como uma vergonha. Tipo, isso não é vergonha, sabe? O Guarani faz um trabalho super competente, assim como o Tajeres fazia ano passado, tinha bons jogadores, além de um bom time. Não é surpresa, se tu acompanha um pouco, que eles possam fazer frente aos grandes brasileiros. Então, eu acho que isso não tem... Claro, é um trauma, é uma desilusão para corintianos, são paulinos, palmeirenses, colorados, todo mundo já teve uma eliminação traumática na Libertadores, mas está longe de ser uma vergonha. Se a gente pegar, por exemplo, agora a semana, o Manchester City foi banido da Liga dos Campeões por 2 anos. Isso é vergonha. Tipo, ser eliminado por um clube menor não é vergonha.
Exato. E até para corroborar isso que você está dizendo, né? É claro que a obrigação é sempre do clube brasileiro por ter o maior orçamento, por ter mais dinheiro em caixa, por ter mais força e fôlego para trazer bons jogadores, mas o futebol é jogado da mesma maneira. No Paraguai eles continuam jogando futebol desde sempre, no Chile, na Argentina, se joga futebol. E no final das contas é 11 contra 11, e ali eu acho que ficou muito nítida a forma como o Guarani sabe jogar, ou pelo menos pareceu saber jogar muito bem as duas partidas da Libertadores, sabendo jogar uma partida de Libertadores, né, contra o Corinthians.
E o Guarani não, de forma alguma, abdicou do jogo, né? O Guarani foi uma equipe que, claro, sofreu pressão na arena, enfim, mas ele teve chances de inclusive, de sair com um placar mais favorável e não ter sofrido tanto no final. E ele tem, por exemplo, um treinador que é o Gustavo Costas. Ele tem uma larga trajetória no futebol sul-americano, era treinador de Santa Fé, foi campeão algumas vezes com um forte time de Santa Fé, então era um franco atirador, mas não deveria ser uma surpresa para ninguém que tenha apresentado um futebol tão, tão competitivo assim.
Gustavo Costas, que é um dos queridinhos aqui do podcast, a gente sempre fala dele. Maurício, você que assistiu lá, você se surpreendeu de alguma forma com esse Guarani ou não?
Não. Como o Seconello falou, eu acho que o que fascina na Libertadores é essa questão do dinheiro não ganha jogo, né? A Libertadores tem muito isso. E não foi surpresa o Guarani garantir a classificação, não. Não foi surpresa nem a primeira vez, né?
Nem a primeira vez, Foi de 4 jogos, o Guarani venceu 3 do Corinthians. E só perdeu 1. E o Guarani, a gente já sabia, o Guarani foi campeão invicto da Copa Paraguaia. O Guarani é um time tradicional do Paraguai, faz o clássico mais anhejo, como eles chamam lá, que é com o Olímpia, o clássico mais antigo, o clássico mais velho. Então o Guarani é um tremendo time. E pra gente fazer uma homenagem ao Guarani, eu vou tocar uma música que o Seconello me pediu, a polca do Guarani, campeão de 84. É essa música que você canta pra ela dormir à noite, quando ela não quer dormir, sua filhinha, Seco?
Não, uma dessas. Eu já cantei para ela Mamonas Assassinas e Fito Paz, sempre em versões de cancha.
Sempre em versões tribuneiras.
Pode ser uma.
Vamos escutar. Vamos então. Ponca. Guarani, campeão de 84. Cavalheiro de Antina Chilaver, Franco López, Galarza e Jiménez, Eulalio Mora, Ferreira e Javier. Ellos son los flamantes campeones, porque saben ganar y perder. Prometieron su alma y vida. Campeón Guaraní, Guaraní campeón, campeón Guaraní, Guaraní campeón, campeón Guaraní, Guaraní campeón, campeón. Guaraní campeón, ela se refere ao título de 84, a música de Kemil Jambai. Uma música que fala sobre justamente essa campanha do título de 84, quando o Guarani conquistou o título absoluto. Ô Seco, é boa essa denominação, hein? Campeão absoluto.
É, isso é ótimo. E o Guarani, historicamente, era o terceiro posto em títulos no Paraguai, atrás do Olímpia e do Cerro, até os anos 2000, quando o Libertad enfileirou uma sequência impressionante de títulos e passou. Mas até hoje o Guarani, por exemplo, tem 11 títulos nacionais. Num futebol tão polarizado como é o Paraguai, não é pouca coisa, né?
Não é pouca coisa. E tendo que jogar contra o Libertad, que é o time do poder ainda, que tem o dinheiro do Horácio Cartes ali. Inclusive o Yaya Touré, que tá aí para chegar com o Botafogo, ele foi especulado primeiro no Libertad. Aí o Ramon Dias, o técnico argentino histórico do River Plate, negou, não quis o Yaya Touré. Caberia o Yaya Touré no Inter, Seco?
O time do Inter atualmente é um problema para o Coudé, porque ele quer dar um ritmo muito intenso de jogo. O time do Inter já é muito envelhecido. Claro que por qualidade caberia, sei lá, caberia em muitos times, caberia no Inter. Mas estamos precisando de gente um pouco mais nova, porque o nosso meia e o nosso centroavante tem mais de 70 anos somados, né? Então não está...
Mas, mas no Olímpia vai ter a Adebayor e Roque Santa Cruz no comando do ataque.
Imagina só.
Imagina.
É daquelas atuações que dá vontade de ver um jogo do Olímpia por eles, assim, né? Porque é muito, muito legal.
Eu não sei se foi você ou se foi o Bruno no Twitter do Impedimento. Acho que foi o Twitter do Impedimento que disse que todo atacante que quisesse prolongar a carreira, ele tinha que vir jogar no Paraguai, porque o Paraguai tem que beber dessa fonte inesgotável de jovialidade, né? Porque você tem agora o Adebayor, mas já tinha o Santa Cruz, tem o Taquara Cardoso, tem o Paulo Dias, o zagueirão interminável. Né? Ou seja, o Paraguai é uma fonte para o cara que quer continuar jogando futebol em alto nível, né?
É, e todos esses, como tu disse, mantendo o nível, né? Não estão jogando apenas no nome, enfim. Taquara Cardoso fez grandes partidas aí por competições internacionais recentemente, né? Todos eles ainda com muita lenha para queimar.
Maurício, você jogaria no Paraguai? Daria para você jogar ainda no Paraguai ou não?
Jogaria. Eu jogaria, se pudesse escolher, jogava na Argentina, né?
Tem algum clube de preferência lá?
Ah, tem alguns, tem mais de um.
Tem mais de um.
Eu não consigo torcer contra um clube argentino, não. Eu tenho umas preferências lá, a ordem é Boca, São Lourenço e Tucumã.
Boca, São Lourenço e Tucumã. Boca e São Lourenço, aí fica complicado quando joga o clássico, né? Porque não sabe pra onde vai, se torce pro Boca, se torce pro São Lourenço.
É, eu tenho um pouquinho mais de predileção pelo Boca, porque eu já fui à Bomboneira.
Ah,
então isso pesa.
Aí já tem um porquê. Mas quem já foi muito...
Sendo que o São Lourenço é o único clube que tem vantagem contra o Boca no enfrentamento direto, né? Em partidas, em clássicos.
É o único que sustenta a paternidade contra o Boca, é o São Lourenço. Mas quem você não sei se você foi muito na Bomboneira, porque não me parece, mas você já foi muito no Beira-Rio, né, Seco?
Já fui bastante.
E você vai?
Na Bomboneira eu fui uma vez. Só ver um Boca 4, Independiente 5.
Ah, aquele jogo com o Tecla Farias.
Tecla Farias fez chover e deixou o Schiavi, aposentou o Schiavi praticamente.
Esse jogo é histórico. E o Independiente ia perdendo o jogo até o finalzinho, né?
Ia perdendo o jogo, começou ganhando o jogo, sofreu a virada, ia perdendo de 4 a 3, faltando, sei lá, 10 minutos, nem isso, talvez.
E depois ele vira no final, é isso aí. Mas agora me diz uma coisa, como você vê o Inter contra esse Tolima, que já foi fantasma do Corinthians, é um fantasma pro Internacional ou não?
Me parece que vai ser um confronto bem mais exigente do que foi contra a Universidade de Chile, que vem num processo conturbado, só não estava correndo risco de rebaixamento e foi salva no final infelizmente, né, pelo clima de tensão e violência que tomou conta do Chile. O Inter fez um jogo seguro contra a Universidade de Chile, não foi brilhante, mas foi seguro. Agora, contra o Tolima, eu creio que a dificuldade será maior. O Tolima é um time mais competitivo, forte, inclusive fisicamente, muito, muito, que defende bem e é um time veloz. Tem o Jamilton Campas, que é uma joia das categorias de base da seleção colombiana, foi campeão mundial, campeão sul-americano sub-17 com a Colômbia, eu acho, uns anos atrás. Então, eu acho que o páreo para o Inter vai ser duro e passa especialmente pelo primeiro jogo, né? Nessa quarta lá em Ibagué.
Também.
Tem que voltar vivo de lá, ou no mínimo empatando o jogo para decidir no Beira-Rio, onde o Inter também é forte.
Também acho que o Inter vai ter uma parada muito mais complicada. O Tolima é muito mais time, muito mais preparado. É um time que vem de sequências boas no campeonato colombiano, na própria Copa Colômbia. Claro que é um time que vende, né? Ele precisa fazer jogador para vender, para se sustentar. Então, muitos jogadores, depois eles acabam batendo ou no Santa Fé, ou no Misionários, ou no Nacional. Não é um clube que tem por lastro manter jogador, porque ele nem consegue, ele não tem poderio financeiro para isso. Mas eu acho que a parada do Inter vai ser muito mais complicada. Você está contente com o Coudet ou não, Seco?
Eu acredito que o Coudet tem méritos, assim, o que ele tenta implantar no Inter, eu acho que é positivo, até porque era uma exigência da torcida do Inter que o Inter fosse um time mais agressivo e não tão reativo quanto era com o Odair, mas há um problema de peças no Inter para poder montar esse time. Por exemplo, ele arma um meio campo que tem 4 jogadores originalmente volantes, para liberar os laterais, só que os laterais do Inter não são o Marcelo e o Cafu, sabe? Os laterais do Inter, por enquanto, é o Rodinei e o Moisés.
Mas tem um pouquinho de diferença só aí, né? Entre o Marcelo, o Cafu e o Rodinei.
Exato, então acaba que não sustenta muito ainda esse esquema proposto pelo Coudet. E ele acaba abdicando daí de colocar jogadores mais ofensivos, até começou o Grenal agora com Bosquilha, porque o Patrick se lesionou, enfim. Mas ainda tá no começo do trabalho, né? A gente tem expectativa e as ideias são boas, só que a aplicação delas, até pelas peças que ele tem à disposição, ainda não sai da melhor forma possível.
El Chacho Coudet, que é o outro queridinho aqui do podcast, do blog, de tudo. É queridinho, né, Maurício? É bom treinador, né?
Excelente técnico, excelente técnico. O trabalho que ele fez no Rosário Central, atual campeão argentino no Racing. Muito bom treinador. Torcida colorada pode ficar tranquila que se der peças a ele, vai dar frutos.
É a maior contratação, e na minha opinião, do mercado, do banco de reserva ali, para quem trocou de treinador, coloco ele até acima do Thiago Nunes, hein? Olha o que eu tô dizendo. Coloco ele até acima do Thiago Nunes porque ele é muito bom técnico. Mas vamos passear de novo para Bolívia. E para fazer essa transição agora de Libertadores para Bolívia, onde o Petiço Dias vai nos contar mais alguma história de lá. A gente vai escutar a Miss Bolívia, que apesar deste nome, Maria Paz é uma cantora argentina, mas ela que mistura vários ritmos de música, né? Cumbia, hip hop, dance. E ela tem as letras bem marcadas, assim, por protesto e forte posição feminista. É uma baita artista e a gente vai escutar um pouquinho dela aí, ó. Miss Bolívia cantando para Virrey Biante. Já gostou, já tava dançando aqui. Boa música, né, Virrey?
Muito boa, cara, muito boa.
Você vai botar lá no teu negocinho? Você vai procurar Miss Bolívia?
Cara, por enquanto no meu Spotify só tem Los Auténticos Decadentes. Vai pagar a gente um dia, né?
Então o Virrey já vai sair daqui escutando Miss Bolívia. E a gente volta a La Paz, onde o nosso enviado especial. A gente pode chamar ele de enviado especial?
Ah, sim, o Guga Chakra, né?
É o nosso Guga Chakra que tá lá em La Paz, pra saber como repercutiu a queda, né, da Libertadores do Strongest, o time lá de La Paz, da cidade onde ele tá, de uma das duas capitais da Bolívia. Sabia que a Bolívia tem duas capitais?
Eu não sabia.
A Bolívia tem duas capitais.
Mais uma aula de cultura.
É, porque é La Paz e a outra é Sucre. Eu só não lembro qual é qual. Uma é a de capital administrativa e outra... Você sabe? Você lembra disso, Seco?
Sim, lembrava disso.
Aí, o Seco, tá vendo? O Seco não me deixa mentir sozinho, ele me acompanha nas... Desde os tempos de impedimento. Ô Seco Nelo, só você pode me dizer isso. Qual que é o maior time de La Paz? É o Strongest ou é o Bolívar?
Olha, é um pouco um tema um pouco complicado, como é definir grandezas por aí, né? Mas, apesar do The Strongest ter este nome, e usar a camisa semelhante à camisa do Peñarol, e ter um tigre como mascote... ou seja, um time um tanto megalomaníaco, apesar de ser el más fuerte, eu acho que el más grande é o Bolívar. Sim, porque tem mais títulos, porque eu acho que tem a maior torcida, enfim, e mais participações internacionais, apesar do The Strongest ter agora, nos últimos anos, ter figurado bem, com resultados importantes, eu creio que o Bolívar ainda é o maior da Bolívia.
É, o histórico recente do Strongest é mais poderoso mesmo. Maurício, você sabe qual? Você tem algum preferido lá na Bolívia, entre os dois? Ou algum outro?
Não. Na Bolívia, o que eu lembro da Bolívia, eu tenho lembrança como vascaíno, que sou. Lembro de 2011, do Aurora, que veio jogar com o Vasco aqui e tomou de 8 numa Copa Sul-Americana. E em 2018 eu tomei um sustinho com o Jorge Wilstermann. 4-0 aqui, 4-0 lá.
É o time que depois tomou de 7 do River no Monumental também.
8.
7? Foi 8, né? 8. Foi 8. 8-1, alguma coisa assim?
8-0.
Show de Nathis Coco. Isso, exatamente. Vamos escutar então o que o Petiço Dias tem para nos dizer sobre a eliminação do Strongest da Libertadores.
Bom, agora falando um pouco de futebol aqui, do que está repercutindo aqui na Bolívia, o principal assunto de hoje, claro, foi a forma desastrosa como o The Strongest foi eliminado da Copa Libertadores. Depois de vencer por 2-0 na Bolívia a equipe do Atlético Tucumã, o Strongest foi para Tucumã, perdeu por 2-0 e o problema veio na disputa pelos pênaltis, né? Na disputa por pênaltis, quando foi eliminado, mesmo tendo vantagem inicialmente na cobrança por pênaltis, o jogador Rolando Blackburn foi inventar de bater como o Lapulga Rodrigues, né? Que a gente sabe que é um cara único, né? É um ídolo que a gente tem nesse podcast. Ele tentou imitar, mas ele não é Lapulga Rodrigues. E aí isso é um pênalti desastroso, defendido facilmente pelo goleiro Luquete. Aquele pulinho antes de bater na bola, né? Bateu fraco, o Luquete defendeu, deu nova vida ao Atlético Tucumã, que acabou se classificando, eliminando o The Strongest. Com isso, a Bolívia só terá dois times nessa edição da... Né, seguem apenas dois times da Bolívia nessa edição 2020 da Libertadores, ambos em grupos de clubes brasileiros. O Bolívar no grupo do Palmeiras, que agora tem, que também tem o Tigre da Argentina, e agora Guarani ou Palestino, enquanto o Jorge Wilstermann está no grupo do Atlético Paranaense. Então, os dois times bolivianos vão passar pelo Brasil, assim como times brasileiros irão passear aqui na Bolívia. Em relação ao Bolívar, são os dois, a grande rivalidade da capital, né? The Strongest e Bolívar são os dois clubes mais tradicionais aqui da capital. O Bolívar já vive uma outra situação, né? Já adiantando um pouco para a torcida santista, é um clube que vem bem no campeonato local, parece muito mais estruturado até como um todo do que o The Strongest, não só esse ano, e sim em relação à estrutura. Então o Bolívar é um time hoje em melhor fase que o Strongest está vivendo.
Seco, queria saber com você se um jogador que chama Blackburn pode jogar Libertadores ou na sua Libertadores.
É desaconselhável, né? Especialmente para bater pênaltis decisivos. Especialmente contra o Atlético Tucumã, que tem sido reconhecido nos últimos anos aí por algumas façanhas, né? Desde as façanhas estradeiras, como andar a 140 por hora para não perder o jogo, quanto por essas participações na Libertadores e fazendo bonito. É um time que tem muita, muita fibra quando joga em casa, o Atlético Tucumã.
A torcida vai, é um time que tem aquela... Você contou, eu lembro que no dia que você escreveu sobre a história da camiseta do Atlético Tucumã no seu blog, parecia que você tinha combinado com alguém, porque foi exatamente no mesmo dia que deu todo aquele problema no Equador e eles tiveram que usar a camiseta da seleção argentina que estava por lá também. Você lembra disso?
Lembro disso. Foi o primeiro time a usar a Albiceleste, né? O Atlético Tucumã, inclusive antes do Racing. E foi um episódio de realismo mágico sul-americano, aquela aventura do Atlético Tucumã. Foi realmente, realmente impressionante. E agora vai ter, para seguir na Libertadores, também não vai ter vida fácil, porque pega o Independiente Medellín, né? Então é um confronto grande, e quem passar cai no grupo que tem o Boca e o Libertad e o Caracas, se eu não estou enganado.
É isso aí, é o último grupo, né? O grupo 8, se não me engano, o grupo H, né, da Libertadores, que eles não vão por números. É isso, é o Atlético Tucumã. Agora também é aconselhável ler a história do panamenho, Rolando Blackburn, que tá na... que o Olé deu. O cara, ele é extremamente goleador, secou. O problema é que ele foi bater o pênalti de um jeito que ele nunca deve ter batido na vida dele. Ele copiou, ele quis emular lá o Lapulga Rodrigues, e ele não é Lapulga Rodrigues, né? Ele é o Blackburn.
Exatamente, não. Lapulga Rodrigues só tem um. Inclusive, depois talvez a gente fale da Sul-Americana, uma das grandes decepções particulares minha foi a perda do título pelo Colón, né, da Sul-Americana. Envolvendo uma migração massiva de sabaleiros que voltaram desanimados para Santa Fé.
Eu acho que estava toda a América do Sul, menos quem torce para o União e para os dois ou três que torcem para o Independiente del Valle, mas estava todo mundo torcendo para o Colón, depois ainda do que foi aquele show do Los Palmeiras lá, que é a música que até hoje o Leozinho aqui, o Léo Bianchi, o nosso virrei Bianchi, ele coloca para tocar.
Virou meu toque de celular.
É isso. Foi uma baita apresentação aquela, né?
Sim, o show que fez o Super Bowl corar de vergonha depois.
Pois é, fizeram essa ação Supercopa do Brasil aí e botaram no chinelo, né?
É verdade, fez o Super Bowl corar de vergonha. Mas o que é legal é que o Strongest ele tem uma história bem interessante, porque o Strongest, na época da Guerra do Chaco, né, com o Paraguai, ele cedeu muitos jogadores, cedeu dirigentes, torcedores. O Strongest foi o clube de futebol da Bolívia que mais se envolveu presencialmente, por dizer de alguma forma, no conflito. E desde então, dos anos 30, existe um grito de guerra que eles dizem lá, né, que é o Aricaçaia Calatacaia, que é uma frase em Aymara, né, que é um grito de guerra, que nasceu justamente na região ali do Chaco, na época do conflito, e quer dizer, ele faz referência ao vento forte e frio do altiplano, que é capaz de romper a pedra e fazer tremer a vicunha.
Estronguistas! ¡Ala, te caiga, Guaricasaya!
¡Hurra, hurra!
¡Viva el Stronger!
¡Que viva!
Soy antigrado, soy stronguista de corazón.
Por suerte soy antigrado, soy stronguista de corazón.
Y yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición.
Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición.
Por suerte soy atigrado, soy stronguista.
Então, sempre antes de um jogo lá, seja qual for o jogo do Strongest, alguém puxa, né? Stronguistas, Calatacaia, o Aracaçaia, e a torcida responde urra, urra duas vezes. Ele volta a repetir a frase em Aymará, a torcida grita urra, urra, e aí começa o canto da torcida do Strongest. Você já ensinou isso para tua filha, Seconello, ou não?
Ainda não tive a oportunidade, mas vou colocar na lista, porque é uma bonita música, né? Sendo que o frio que faz até a vicunha temblar não deve ser um vento qualquer.
Não é um vento qualquer. A vicunha, como é que você definiria a vicunha, Secô?
Na vicunha, eu sei que é muito parecida, muito semelhante a uma lhama. Não sei o que a diferencia exatamente de uma lhama.
Eu, para mim, era uma lhama. Você já tinha visto uma vicunha, Maurício?
Confesso que não. Para mim, é tudo lhama também.
Era tudo lhama. Mas não, então, a vicunha é uma lhama mais tímida, eu acho.
Eu acho que... E ela tem, talvez, a pele mais... O pelo mais valorizado, né? Porque eu não vejo muitas coisas com pelo de lhama, mas de vicunha a gente volta e meia se depara.
É verdade. Então é um vento que faz quebrar a pedra e tremer a vicunha, que a vicunha que é um bicho, como você bem sabe, Virrei, é um bicho que está acostumado com o frio do altiplano. Ela tem aquele pelo grosso e ela treme com o frio do altiplano. Inacreditável, né?
Eu nunca tinha ouvido falar no nome vicunha.
Eu vou mostrar depois uma foto.
Vou colocar uma fotinha dela na cara do podcast.
Vamos botar uma foto de uma vicunha e o Seconello em cima da vicunha. Montando a vicunha. Essa é a melhor foto de um podcast da história. Vamos continuar na Bolívia, porque o Petiço Dias, que ele nunca falou tanto, né? Ele não tá aqui, mas é inacreditável como ele falou. Ele mandou uns 12 áudios de 32 minutos cada um, a gente deu uma resumida. E ele vai contar a história de um time que vai chamar a atenção, principalmente quem disputa a Copa Sul-Americana, né? Que o Seconello tava comentando agora, que é um time, Seco. Você conhece o Always Ready, né?
Conheço de acompanhar o Campeonato Boliviano, assim. Não conheço historicamente, nem a miúde o elenco atual, mas de acompanhar o Campeonato Boliviano sempre chamou atenção, nem que fosse nas primeiras vezes pelo nome, né?
Então, justamente pelo nome, porque eu proponho um pacto aqui pra gente chamar ele de Sempre Listo e nunca mais de Always Ready, porque não dá. Se a gente não vai aceitar um Blackburn na Libertadores, a gente não pode aceitar um Always Ready na Sul-Americana, né?
Sempre Listo é muito mais imponente, muito mais charmoso.
Então vamos escutar o que o Petiço Dias tem para nos dizer sobre o Always Red da Bolívia.
Vou contar uma novidade que tem aqui no futebol boliviano. E isso acho que pode ter uma boa e uma má notícia aí pro torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro deve ver uma novidade nos próximos anos aí nas competições sul-americanas, já a partir dessa sul-americana já participando, mas acho que com mais força nos próximos anos. Estamos falando do Always Ready, que é um time que, apesar do nome em inglês, é um time sediado em La Paz, fundado lá em 1913, no começo do século passado, sempre sediado em La Paz, que teve bons momentos ali nos anos 50, chegou a participar da Libertadores de 68, sem muito brilho, e estava disputando competições amadoras de La Paz, né, um clube que estava esquecido. Porém, foi comprado por um empresário ligado à área de educação aqui, e ele restabeleceu o clube, investiu muito dinheiro no clube, e desde 2016 o clube vem tendo sucessivos acessos. É o clube que mais investiu em reforços de janeiro para cá, sempre com apoio desse grupo de educação. E aí o ponto, né, essa é a boa notícia, tem novidade no futebol, essa é a boa notícia. A má notícia para os times brasileiros é que justamente nessa volta ao futebol profissional em 2016, o clube desde então está sediado em El Alto, uma cidade que fica aqui ao lado de La Paz, e onde inclusive fica o aeroporto internacional de La Paz. Só que se a gente acha complicado jogar em La Paz, El Alto é ainda mais alto, né? Como diz o nome. E, por exemplo, aqui em La Paz, estamos mais ou menos a 3.600, 3.700, dependendo da área que você está. O estádio Hernando Siles, por exemplo, está nessa, bem próximo dessa altitude. O estádio em El Alto, onde o Always Ready faz os seus jogos e pretende mandar, inclusive, planeja brigar para poder disputar seus jogos internacionais lá, fica a 4.100 metros de altura. É o estádio mais alto do mundo, né, onde se joga futebol profissional. Então, desde 2016, o clube ganhou 80% dos jogos que disputou em casa. Foi inclusive alvo de polêmica na própria Bolívia. Os times de cidades de altitudes mais baixas, como os times de Santa Cruz, reclamaram bastante, espernearam antes de começar o campeonato. Teve uma briga, inclusive, com dirigentes da Federação Boliviana, que disseram que isso prejudica a saúde dos jogadores. Embora a Bolívia externamente sempre tenha defendido se jogar em La Paz, na altitude daqui, houve uma discussão aqui interna na Bolívia sobre os times que não estão, né, os times de Santa Cruz, os times de Cochabamba, poderem, se ele fazia sentido, eles virem jogar a 4.100 metros de altura. A federação concordou, o Always Ready está disputando o campeonato boliviano e vem liderando, e enfim, é uma novidade, já está disputando a Copa Sul-Americana desse ano, perdeu o jogo de ida para o Millonarios da Colômbia, na Colômbia, vai fazer o jogo de volta, vai fazer no Hernando Siles, que é em La Paz, mas promete brigar para poder, em algum momento, mandar seus jogos, inclusive internacionalmente, no estádio de El Alto, em 4.100 metros de altitude, ou seja, nenhuma novidade aí. Se vocês ainda estão na dúvida sobre o nome, né, Always Ready, vem do sempre alerta, sempre atento, né? O símbolo, o lema dos escoteiros. E é bom a gente ficar atento, alerta, porque pode ter novidade, e uma novidade interessante, mas ao mesmo tempo complicada dos times terem que vir jogar a 4.100 de altura.
Always Ready, mas que pra gente vai ser o sempre listo, o sempre atento, que joga lá em El Alto, que fica ali em La Paz, inclusive é um grande reduto, de votos do Evo Morales, e ali onde sempre que acontece alguma manifestação de grande peso em La Paz, ou alguma coisa quando a força trabalhadora de La Paz precisa descer até La Paz para fazer um protesto, ou para cortar alguma rua, ou para fazer um piquete, é quando a força...
Descer até La Paz é muito estranho, né?
É descer até La Paz.
Como que alguém desce até La Paz?
Então, só se você é de El Alto que você pode falar, eu tô descendo, eu vou dar uma descidinha ali em La Paz. Eu tô lendo um livraço que chama Refaço, do jornalista Martín Sivak, um jornalista argentino, que ele acompanhou o Evo Morales desde 2006, antes dele assumir a presidência. É um baita de um livro, e ele conta muito sobre a história de El Alto, que é onde que tá ali a massa, a grande massa sindical do MAS, né, que é o partido do Evo.
São Bernardo do Campo da Bolívia.
É uma São Bernardo do Campo da Bolívia, só que São Bernardo do Campo fica mais alto que Santos, pelo menos, né, São Bernardo também. Seco, você tem vontade de conhecer El Alto?
Tenho vontade, talvez não tenha coragem, né, porque...
Você não tem pulmão, né, talvez.
Talvez não, a 4.100 metros de altura é a altura que faz tontear a vicunha, né? Não é o vento, é a altura que...
Ah, lá a vicunha ela nem arrisca aí, ela fica só em La Paz mesmo.
Exato. Na verdade, eu acho um tema que rende muita discussão a questão da altitude, porque ao mesmo tempo a gente pensa, a América do Sul é muito diversificada em termos geográficos, termos culturais, enfim. Não tem como impedir um time de mandar os jogos na cidade de onde ele está sediado, enfim, de onde ele se origina. Mas também é uma questão de não usar isso como uma vantagem esportiva, né? Uma coisa é tu ter a tua sede em La Paz, enfim, uma cidade alta, para tu transferir os jogos para ter alguma vantagem sobre os rivais de qualquer país do continente, inclusive o que chama mais atenção da própria Bolívia, né? Que estão reclamando de jogar numa altitude tão grande.
É irônico. É irônico. Eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com o Pablo Escobar, el patrón del bien, aquele que jogou no Santo André, aqui, jogou, se não me engano, na Ponte Preta também. E ele foi capitão referente do Strongest por muitos anos. Depois, quando se aposenta, ele vira técnico e ele comentava que sim, os jogadores bolivianos sabem que eles têm essa vantagem e eles jogam com isso, eles sabem. Ele é paraguaio de nascimento, mas é naturalizado boliviano, então é até engraçado, porque ele precisa, o organismo dele precisou se adaptar, né, àquilo. Não sei se...
Eu acredito que a seleção boliviana, por exemplo, tem direito de mandar seus jogos e eu acho que a altitude faz parte da geografia da América do Sul, não tem como terraplanar o continente, entendeu? Mas também é uma questão delicada de quando se torna impossível a prática do futebol por outros times, né? Vamos ver como vai se desenrolar essa questão do sempre listo.
Do sempre listo. Você falava da experiência do Vasco lá na que quase pegou, né, o Wise Red na Sul-Americana, pegou o Oriente Petroleiro.
Em determinado momento, né, quando saiu o sorteio da Conmebol, que o Vasco caiu com o famoso Bolívia 5. Aí eu fiquei de olho quem seria o Bolívia 5, né? Em determinado momento era o Always Red. Aí já fui jogar no Google para ver de onde era o Always Red. Se pegava altitude ou se era nível do mar. Aí vi que era bem alto, não sabia que era tão mais alto que o La Paz. E aí passei a torcer para ser alguém mais de baixo, né? Aí veio o Oriente Petroleiro, vamos ver como é que vai ficar aí.
O Vascão que já começou, saiu na frente lá do Oriente Petroleiro, o time de Santa Cruz de La Sierra tá bem ali, porque aí não tem altitude, é bem mais tranquilo de jogar. O time é um time importante da Bolívia, mas quem também vai jogar na altitude é o Flamengo, que essa semana decide a Recopa e vai ter que viajar até Quito, onde vai enfrentar o Independiente Santa Fé, Independiente Del Valle, tô pensando em Independiente Santa Fé da Colômbia. Vai enfrentar o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, num crime, num pecado, como o Seco já disse. E para a gente fazer essa transição, vamos escutar Soy Independiente, da banda equatoriana La Vagancia. Essa é a música que tocou inclusive na abertura da Copa Sul-Americana, lá quando Los Palmeiras cantaram para a torcida do Colón, o La Vagancia cantou para a torcida do Del Valle, mas na verdade essa é uma música que ela faz referência àquela grande campanha da Libertadores do Independiente Del Valle, que chega até a finalíssima, perde para o Atlético Nacional em 2016. É bom esse time, Seco? Você tem acompanhado o Del Valle? O que você pode nos dizer aí?
Acompanhei até mais no final do ano, quando chegou na final da Sul, quando venceu a Sul-Americana em cima do Colón. Mas chama atenção que é um time, pela proposta de negócios, enfim, que é um grupo empresarial, que ele sempre apresenta muita gente formada no clube, né? O próprio nome do clube faz referência a isso, que é o Centro de Alto Rendimento, na verdade. E manteve, acredito que a base do time do ano passado, se eu não estou enganado, e com gente da base, que é sempre bom de ficar atento, porque nos últimos anos revelou jogadores importantes, enfim, Orejuela, Sornosa, jogadores que depois fizeram parte do cenário sul-americano.
O Mina, o zagueiro, que depois jogou no River Plate.
Exato, exato.
É, o Independiente Del Valle, inclusive, que a gente já falava muito dele quando enfrentou o Corinthians, o Independiente Del Valle antes era Independiente José Terán. Ele muda de nome quando ele é comprado por esse grupo empresarial. Ele muda, inclusive, o uniforme, ele muda a cor do uniforme, muda o escudo, muda o nome. É uma coisa que só dá para fazer num clube que não tem torcida e que está aberto ao capital privado, né, Chico? Não dá para hoje alguém ir aí tentar comprar um Internacional e mudar a cor do uniforme, mudar a cor das cadeiras do Beira-Rio. Vocês não vão deixar isso acontecer, né?
Olha, espero que não. Mas me chama a atenção que talvez justamente por isso, por ser um clube que não tem uma pressão popular, não tem um apelo popular envolvido, tanto que permitiram que fizesse isso, ele também tem certa tranquilidade para desempenhar o seu projeto, entendeu? Então, apenas num clube LED em relação à pressão popular da torcida, a cobrança pode se dar o luxo de investir em categorias de base, enfim, contratar um que outro nome pontual, como tem feito o Del Valle, porque se fosse num clube de, sei lá, pega um Huracán, para não pegar um clube extremamente vencedor, mas que tem um apelo popular, tipo, não tem espaço para fazer isso em Parque
Patrícia. Cai técnico. Cai técnico. Exato.
E se tu pegar o Del Valle, ele jogava assim, ele jogou a primeira temporada dele na primeira divisão, acho que foi em 2010.
Isso.
E a primeira participação no Sul-Americano, então nesse Sul-Americano, foi em 2013, e desde então ele tem 9 participações ou na Libertadores, que já são 6, ou na Copa Sul-Americana. Então, é um time que, apesar de tudo, apesar de todas as críticas que a gente possa fazer, ele tem um papel já importante no cenário equatoriano e continental.
É, como o Seconello disse, então, o Del Valle manteve muita gente que fez sucesso no ano passado, o Efrem Mera, o zagueiro argentino, o Christian Schunk. O principal, né, quem controla, quem maneja los tiempos, como eles dizem, lá na América Espanhola, né? O Christian Pecherano, um veterano já de 38 anos, que passou por muito tempo, jogou no Independente Argentino, trouxe algumas incorporações, como o Pablo Alvarado, que também argentino, que jogou por Racing, San Lorenzo, o Faravelli, que jogou no Huracán, que o Seco estava dando exemplo agora, e estreou com gol nesse fim de semana. Esse fim de semana, aliás, começou o Campeonato Equatoriano, está só na primeira rodada. O Independiente Del Valle venceu o Mushuc Runa, que é um time bem legal para a gente falar em alguma outra oportunidade, que é um time todo... Ele é todo da comunidade indígena do Equador. Conhece a história do Mushuc, Seco?
Conheci agora, lendo alguns artigos, quando o time ganhou maior evidência, mas não, historicamente não acompanho, assim, não conheço muito da história, não.
É uma história bem legal.
Tem essa parte que ele é muito ligado à comunidade indígena, mas não sei dos pormenores.
Ele é um time, é o primeiro time que é indígena mesmo, né, de formado por jogadores da comunidade indígena, que disputa a primeira divisão do Equador. Então o Del Valle, ele continua com a sua receita, essa receita empresarial dele, né, que você vinha falando, que é a proposta de revelar para vender para ganhar dinheiro, que é isso que o Del Valle, ele vive disso, ele não vive de títulos, ele não vive de sala de troféus, ele quer, é um time empresa que só está visando lucro, então ele é comandado por esse grupo empresarial. E aqui tem uma aspas do próprio técnico do espanhol, né, do Miguel Ángel Ramírez, que foi inclusive sondado por muita gente, o Atlético Paranaense, o Corinthians, todo mundo sondou ele, e ele abre aspas para ele disse: o projeto continua sendo o mesmo, dar impulso aos jovens das categorias de base, ou seja, o Independiente Del Valle não está muito interessado em ser campeão. Eu acho que é por isso que possibilita isso que o Seco estava falando, de ser um time que só está interessado em revelar jogador. Mas agora a gente vai passar para um... Já que esse é o episódio número 10, você tem um camisa 10 daquele bem alterna, Seco, aquele que não ganhou fama, que ninguém lembra dele na hora que falar assim. Você tem algum camisa 10 sudaca que seja o seu queridinho e é só seu?
Não sei se é só meu. Camisa 10, eu acho que cada um tem um camisa 10 desconhecido preferido, assim, sabe? Que fica na sua memória afetiva. Por exemplo, falando do Inter, um camisa 10 que, a meu ver, não é tão valorizado quanto deveria, é o Marquinhos Bailarino, campeão da Copa do Brasil de 92. Passou pelo Atlético, foi campeão no Inter, enfim. E era o camisa 10 clássico, jogador extremamente habilidoso, com toda aquela malícia copeira e gambeteadora dos camisas 10. Mas se tu for, por exemplo, no, sei lá, em Matadedos, em Buenos Aires, o Christian Gomes só fica abaixo do Maradona.
El Gomito Gomes.
El Gomito, que fez sucesso na... Enfim, jogou no Independiente, fez sucesso nos Estados Unidos também.
Tem uma estátua dele lá em Matadeiros.
Sim, tem uma estátua dele. Tem mais de 400 jogos pelo Nova Chicago. Subiu o time duas vezes para a primeira divisão, enfim. Então, são jogadores dessa parte mais... mais desconhecidos do continente, que tem seu lugar cativo na memória das torcidas. Tem um camisa 10 que eu acho que fez bastante sucesso, inclusive, mas talvez não seja tão valorizado, que é o Ben Gauthier, do Peñarol. A gente não costuma citá-lo, apesar dele ser um jogador histórico do Peñarol. E o que me chama a atenção sempre é que naquela Copa América de 95, o Brasil era recém-campeão mundial. Naquela Copa América, na final, Brasil e Uruguai empataram no Centenário por 1-1. O gol do Uruguai foi do Ben Gauthier, de falta, e ele corre para a bola. Quem está do lado dele é o Francescoli. E ele faz o gol de falta, ou seja, ele se atreveu a bater uma falta com o Francescoli do lado. Então não é qualquer um, definitivamente.
Tremenda lembrança. Qual que é o teu camisa 10? Você tem algum que seja o teu preferido, Maurício?
Hoje, Messi.
E da história, um que seja que você fala assim, esse é aquele que ninguém dá bola.
Não. O Messi é o melhor jogador que eu vi jogar. Pra mim, agora um bem aleatório, assim, agora não me vem muito à cabeça, não.
Eu gostei da lembrança do Seco, do Gomito. Você tem algum, Virrey?
Eu sigo o Maurício também, eu vou de Messi, cara. O Messi é o maior jogador que eu vi e acho que nós veremos jogar.
Que é isso, o Messi não fez metade do que o Gomito fez lá em Nova Chicago. O Messi jamais...
Messi nunca subiu no Nova Chicago pra primeira divisão.
Nunca subiu, nunca jogou na Argentina, rapaz. Ó, a gente tava tentando elencar alguns. Tem o Alex Aguinaga. Eu lembro que a Aguinaga, por muito tempo, secou, foi senha de alguma coisa do impedimento.
Exatamente, Aguinaga, fizemos questão de homenageá-lo. Pra lembrarmos sempre...
Era a senha de alguma coisa, que eu não lembro, tinha que entrar em algum lugar, era a Aguinaga. Tem o próprio Pablo Escobar, que a gente estava lembrando, o Omar Pérez, que é um argentino que de carreira consolidada demais. Ele saiu do Boca porque não conseguia mais ser reserva. Era o eterno sucessor do Riquelme, né? Quantos que a gente viu?
Exatamente, e tem outros dois que me ocorrem que... poderiam facilmente ter se consagrado e comandado as seleções de Brasil e Argentina por muito tempo, se dependesse exclusivamente do talento, que é o Ortega e o Djalminha, né? Deveriam ser muito maiores do que foram, na verdade.
Muito bem. Bom, só para lembrar aqui, então, tem o Juan Manuel Salgueiro, uruguaio, o Lapuga Rodrigues, e a gente separou aqui uma música, né? Que talvez é a música que tem o poema mais bonito já feito por um camisa 10, que é a música do Los Piojos, chama Maradó. Escuta só o que é esse poema de introdução da música em homenagem ao Maradona.
Dicen que escapou de um sueño em casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje. Sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.
Maradona, Los Piojos. Maradona, que talvez seja o ser humano com mais músicas dedicadas a ele próprio. Gosta de Los Piojos, Seco?
Gosto sim. Acho, e essa música especialmente é muito legal, muito bonita. Representa muito, muito bem o que o Maradona simboliza para os argentinos e a forma como ele é encarado, apesar de todas as suas misérias humanas. É o mais próximo de um de um deus argentino moderno.
É isso, comete erros e acertos. Seco, brigadão, hein? Desculpa aí se a gente tomou muito do seu tempo, mas obrigado por você ter participado. Você quer aquela consideração final, aquele abraço? Só queria deixar claro que eu também chamei Daniel Cassol para participar desse podcast, mas ele está enfiado em São Sepé, fazendo churrasco e quase que mal me respondeu um áudio, ele rosnou.
Ah, o Cassol, quando vai para São Sepé, se esconde do mundo.
Muito bem, brigadão, cara, viu, Seco?
Agradeço muito aí pelo convite, sou fã do podcast e sempre ouvindo para aprender. Muito bom falar com vocês sobre o nosso delicioso e às vezes miserável futebol sul-americano. E foi um prazer enorme aí, espero que o pessoal tenha gostado. Estamos prontos para a próxima, um grande abraço para vocês.
Abração, a gente que agradece, saiba que as portas estão abertas, esperando ansioso pelo próximo texto do blog Meia Encarnada, A Maior Pena do Brasil, é de Douglas Seconello, quem não conhece tem que ler. Maurício, brigadão, hein, cara, gostou aí?
Obrigado, Léo, pô, muito, muito prazerzaço participar aqui.
Seja sempre bem-vindo. A gente vai terminar, já que a gente está na semana de carnaval, vamos escutar uma música de uma artista de salsa cubana, Célia Cruz, La Vida es un Carnaval, mas primeiro a gente vai escutar uma versão dela, uma versão barra brava, uma versão de enteada. La Vida es un Carnaval de La Reina de la Salsa, Célia Cruz, cubana, que infelizmente nos deixou em 2003, mas a gente recorda sempre ela com essa música e também a participação que ela fez em Vasos Vazios, dos Los Fabulosos Cadillacs. Vamos para a versão original. Que la vida es un carnaval, então bom carnaval para todos e a gente volta pro próximo La Pelota no Semantia daqui 15 dias. Hasta!
Equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.